partir de agora na Atlântida. Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo nosso programinha. A gente sabe que nesse horário tem um monte de coisa legal rolando no rádio, fora tudo o que você pode escutar online a hora que você quiser. E você escolhe estar conosco aqui no Pretinho Básico. Pra gente é um prazer e um privilégio. Eu não é, turminha da mesa?
Vamos! Muito bem, caramba!
Beleza, hoje estamos recebendo uns amigão, cara. Olha aí que beleza. Eu vou subverter aqui a ordem do programa. Hoje vou chamar já o Rafa Gomes. Boa tarde, Rafa Gomes.
Como é que tu tá? Tudo bem contigo?
Tudo bem. Boa tarde, meu querido. Tô bem. Muito obrigado por perguntar. Muito obrigado. Apresenta os nossos amiguinhos de hoje aí antes de todo mundo, Rafa Gomes. Por favor.
Guri de Uruguaiana e o gauchão de apartamento.
Deus do céu! Nossa, que tudo bem? Que bárbaro, como é que estão vocês? Energia. Tudo bem, guri? Pô, que beleza, essa energia, dessa vibração. Olha, é contagiante. Eu tô sentindo daqui a energia contagiante.
Eu também.
Que maravilha. Pelo que eu tô vendo, te deu até calor essa energia, porque tu tá de calção, né,
Chivas? Eu tô de calção,
tá de bermudinha ali, né?
Olha aqui, ó, deixa eu te falar antes de mais nada aqui. Não é pra tu te exibir, viu, Che? Mas em um mês de Matcast, rapaz. Pô, tu sabe que o Matcast mais ouvido e assistido é desse cara aí, rapaz.
Alexandre?
Que falta de opção que nós estamos,
Muito, vou ter que melhorar esse elenco.
Rapaz do céu, cheiro, nós estamos com mais de 60 Matcast já, rapaz, um ano e pouco fazendo. E já tivemos gente nacional lá.
É mesmo?
Já tivemos um mundaréu de gente, um monte de gente famosa. Pô, não é que o alemão foi lá, rapaz?
Estourou.
E desbancou todo mundo
mês,
de um
mês. Passou véio. Todo mundo de um ano, né?
Não, vou ter que falar. Isso, porque tu tem mel, obrigado. Tu tem mel.
Tem.
Ah, que
tem.
Isso.
Ele
é um bate-papo agradabilíssimo.
Ele tem mel.
Um bate-papo agradabilíssimo. Quando tu conversa à vontade com o cara que tá ali, né, propondo um bate-papo, é muito legal. E eu sou muito à vontade contigo, a gente se conhece há muito tempo, né? Gosto muito de ti.
Tem muita história,
aí é mais fácil.
Né? Que barbaridade. Tu imagina, e tem coisa que tu não falou, né? Se tu falasse. Aí é da top trend.
Mas também tu não pediu pra falar, não perguntou. Daí
não, mas em off tu me falou. Uns negócios ali. E eu gravei umas fitas. Porque eu sei que depois eu vou largar umas fitinhas demo.
Cara. Obrigado por estar com a gente aqui, Rafinha Menegaz. Muito boa tarde pra ti, Rafinha.
Muito boa tarde pra todos nós aí, amigos.
Coisa linda. Tá com a gente também o Efusiante. Esse cara é a energia em pessoa. É. Vocês vão entender o que eu tô falando. É o nosso querido Léo Oliveira. Boa tarde, Léo Oliveira.
Show, alemão. E aí, cara? Como é que tu tá? Tu tá bem, bicho?
A alegria dele, cara.
Não, não.
Contagiante, cara, né, cara?
Muito bem. Ele show, ele cara. É maravilhoso, cara. Muito show, cara.
Show!
Show, né?
Tá animado, tá
animado. Vai, ele é muito mongolão.
Ele é muito mongolão.
Por isso que me contrataram, obrigado.
Mas é, tu vê algum normal aqui, cara. Meu?
Não.
Muito bom.
Olha o novo aqui que contratamos.
O bigodinho ali.
Ele bigodão.
O bigodinho do mal ali, ó.
Agora que tu falou que ele tá de bigode, eu pensei que fosse a sombra.
Não, é bigode.
É, temos
bigode.
Um novo social media, o assistente da Babi agora, isso. Que é o Natan.
Segundo da Babi. Segundo legal, dia.
E o pré-requisito é ser feio pra trabalhar na TV.
É ser feio.
E o Fardame, segundo dia...
Não, já veio camiseta de futebol
segundo
já.
Segundo dia de trabalho, ele tá com a camiseta de futebol toda rasgada já. Imagina daqui a seis meses que ele vai usar.
Não, mas agora o Natan é um exemplo. Ele casou com a mina e não transou. Antes
isso
de
aí.
Transar.
Tá sete meses aí. Casado. Parabéns. Casou purinho.
Pode contar a surpresa, né, Natan?
Ô, meus queridos, deixa eu só interromper aqui até agora. Esse foi o clima do Pretinho, já dá pra saber o que que vem pela frente. Deixa eu botar agora pra dentro dessa barca aqui também os nossos queridos parceiros.
Show,
Biscoitos Zezé.
Que delícia!
Que vem de família há 55 anos, Biscoitos Zezé. Marco Polo, pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto. Mr. Jack. No Mr. Jack você joga junto. Desafie-se no www.mrjack.com. Bet. Estamos sem o Porazinho, também estamos sem o Pedro com problema de garganta. É, o Porã com probleminhas pessoais para resolver. A vida real das pessoas bate na porta para todo mundo. É, quem mais que não tá? O Lelê também não tá. É. E é nós que estamos aqui
Rodaica,
no Pretinho.
Cadê a linda Alemão?
A Rodaica na quarta-feira não é o dia dela, na verdade.
Cara, querido, mas ela tem faltado algumas vezes, a linda, né? Eu vou mandar um WhatsApp para ela.
Ela tava com tosse, lembra?
Ela tá com tosse.
Eu me identifico muito com esse rapaz aqui, porque esse aqui é pai de planta, não é?
É, cara, eu sou, pai,
pai de planta. Tenho
as orquídeas.
O que, que é ser pai de planta?
Eu sou pai gaúcho. De planta também.
Ah, por isso tem um gaúcho apartamento.
Claro, né? É isso.
Joga a bolita no carpete.
Lá pra não machucar o joelho, né, Rafinha? Não, mas eu me identifico com esse rapaz que é pai de planta, que tu começa com o vício da planta ali, tu começa ganhando um temperinho da avó, de uma tia, né? Aí tu começa a botar em casa, aí tu bota um alecrim, planta um manjericão.
Puta merda.
Aí daqui a pouco tu vê que tu tá viciado quando tu começa a comprar suculenta no mercado.
Aí fechou.
Aí tu já tá no vício. Então eu sei como é que é a vida dele ali. O problema é quando tu começa a entrar na casa do vizinho pra pegar umas mudas de planta sobrando aí.
Fazer a raiz.
Tu entende, né, Rafinha?
Ele entende.
Sandrinho, tu entende. É uma tradição de boas-vindas a gente levar manjericão a primeira vez que vai na casa das pessoas, né? Levar uma... levar uma mudinha de manjericão.
Cheia, minha sogra, ela levou urtiga pra mim.
É mesmo, Bri?
Eu não sei, eu acho que ela não tá muito gostando.
Me levou
de
um pé de urtiga.
Beleza. Tá, mas o que que... Deixa eu até perguntar uma coisa pra vocês, aproveitar o momento que eu tô vendo vocês dois na tela junto. O que que une o Dudu Weber ao Jair Kobe nesse momento aqui, o gauchão de apartamento e o guri de uruguaiano? O que acontece se vocês estão juntos?
Não é uma união estável, né? Vamos começar.
Nada estável.
Porque olha aqui, Xê, eu andei ouvindo umas conversas desse louco, rapaz. Fazendo churrasco, não sei aonde.
Air fryer.
Fazendo, tomando chimarrão, sei lá. Eu procurei procurei, no caso, a assessoria dele, que é ele mesmo, né, Xê? Aí, e disse, vem cá, Xê.
O homem banda.
Aí ele mandou falar com o RP, no RH dele, que era ele também. É. Aí, bom... Todo mundo reunido, né, Xê? Eu e ele. E aí eu disse, vem cá, Xê, vou ter que fazer um desafio, louco. Porque gaúcho de apartamento, gaúcho raiz tem muito mais fundamento, né, Xê? E tem muito mais gaúcho raiz do que gaúcho de apartamento. Aí ficou aquele questionamento, será que tem, será que não tem? Aí vamos fazer a peleia, então. Nós estamos lançando UFC. Ultimate.
Vocês vão lutar.
E não vale dedo no olho nem cusparada. É só luta de boxe mesmo. E num octógono, né, Xê? De seis lados.
Que coisa, mas quando palco, é que vai ser isso, pelo amor de Deus?
Nós vamos estrear lá onde o pessoal estreou lá agora no
Semana
Teatro
passada
Mauá.
No Teatro Mauá em Santa Cruz.
Ontem eu tava.
Nesse domingo, dia 7, a gente vai estar lá. Vocês estavam no sábado, né?
Sábado.
A gente vai estar no domingo, dia 7.
Inclusive, ontem eu vi uns depoimentos de umas gurias de lá falando que vocês estavam meio...
Né, que foi difícil, guri.
É que eles foram muito indelicados, cara. Eles chamaram toda a plateia feminina do evento de feia.
Eu vi!
Vocês foram muito indelicados.
Não foi a gente.
Foi o Rafinha.
Não,
Alexandre Fetter ensinou que o ouvinte sempre tem a razão.
Exato.
A ouvinte mandou e-mail dizendo... que tem muita mulher bonita em Santa Cruz, mas elas não foram no teatro.
Só foram a galera do tênis branco.
Tchê, mas olha aqui, ó, gurizada, pessoal de Santa Cruz, as bonitas, as feias, não importa. Todo mundo domingo lá, às 7 da noite, nós estamos lá no Teatro Mauá.
Agora sim.
É verdade. Nós vamos
comprar onde o ingresso? O
ingresso tem a venda no nosso site, é ufc.com.
Ah, tem um site.
Tem site.
Cara.
Viu? Por que nós vamos dar 25%?
Mas tem no Simpla também.
Tá me ensinando alguma coisa aí.
É, ufc.com tem todas as datas lá. A gente estreia dia 7, Fetter. Agora em Santa Cruz do Sul, no Teatro Mauá. Dia 9, a gente tá em Marau. Vai fazer lá no Centro de Cultura de Marau. Depois, dia 16, a gente tá em Sapiranga, né?
Sapiranga, 17, 19, São Sebastião do Caí. E depois, em junho, nós estamos aí de novo.
Cheio de data. Tá. E junho, volta aí pra falar mais.
Olha aí.
Deixa eu perguntar. É luta mesmo? Vocês lutam mesmo? mesmo? Vocês lutam mesmo ou é só uma peça de, é uma peça de teatro?
É um cenário todo de octógono, né, Che? Tem o apresentador, tem o sino, aquele lá que toca, o blém, aquele lá. Tem as gurias que passam com as plaquinhas.
As prendas.
Só que é prenda, né,
Che? Tem o Licurgo, tem o Licurgo.
O Licurgo, bah, a história do Licurgo é genial. E aí o seguinte, Che, a disputa é quem ganha, em vez de cinturão de ouro, é o guaiacão de ouro. Um guaiacão de ouro, é um espetáculo, vamos fazer o guaiacão. E aí no final vai ter quem ganha o guaiacão de ouro, né, Che? E também tem uma parada bacana, Che, que no final a gente vai daí fazer um levantamento pra ver quem é gaúcho raiz e quem é gaúcho departamento. É fácil.
É verdade.
Tu percebe em 5 perguntas, tu já percebe.
Claro, claro.
Aqui, e aí, só em olhar já sei.
Faz uma pergunta aí, uma só pra
olha, gente,
escolhe aleatoriamente na mesa.
Mas vem cá, tu faz churrasco, Rafinha, ou Rafael, tu faz churrasco? Usa espeto, tu usa grelha?
Grelha.
Olha aí.
Apartamento.
Tu grelha.
Ganhei um pro meu lado.
Continua, vai lá.
Pode continuar.
Tu usa sal grosso ou tu usa aquele solzinho cor de rosa?
Sal de parrilha. Também, sal de parrilha de apartamento.
Tá entendendo?
Sandrinho, tu entende nos ferros.
Não, Sandrinho, tu entende sal nos ferros, cara.
Vamos ver. Eu, por exemplo, uso o sal rosa. Sal rosa, quem me ensinou? Sabe quem é que me ensinou o sal rosa? Rafinha Menegado.
Aí, ó.
Pra ficar bife, né? Pra ficar bife.
Esse aqui é dos meus. Esse é o forte. Ô, Rafinha, e tu tempera a carne e tu tempera assim ainda, com sal rosa.
Não, não,
assim.
essa bichice eu não faço.
Ah, eu faço, cara. É legal porque tem um movimento especial ali pra salgar. Vocês percebem,
e vai aqui, né? Só a minha advertência, não tem nenhum juiz de valor sobre isso, é só uma percepção mesmo. Vocês percebem a linha tênue que divide o gaúchão de apartamento de uma bichona.
Acontece.
É muito tênue essa linha.
Mas na verdade, Féter, que o gaúcho apartamento, ele é um cara moderno, ele usa a modernidade a favor dele, né? A gente tem tecnologia, por que não assar um churrasco na air fryer? Fica top!
Por que não?
Tu não quer fazer aquele fogo, perder tempo, ficar defumado?
Às vezes nem tem no apartamento onde fazer.
Exatamente,
né? Mas air fryer. Daí tu vai numa churrascaria, né?
Não, mas tu quer assar, isso é bagual, vou assar o meu próprio churrasco.
É bagual, quer fazer o teu próprio churrasco.
Usa carne gorda ou tu usa carne
gorda? Mas é claro que eu uso carne gorda.
Ah, bom.
Picanha, eu acho picanha na airfryer.
Olha, mas
claro.
Não, mas daí eu pego.
Não, mas assim, ó, eu pego a faca e tiro toda aquela gordura da picanha. Aquilo não é bom, não. Aquilo é que nem amor à primeira vista, vai direto pro coração.
E a tua mina pede uma costela.
Olha, eu tô falando, rapaz, depois de ouvir essas conversas, eu resolvi fazer um... Não é verdade? Eu perguntei pra ele, Gancho, tu não conhece nada de música gaúcha? Aí ele disse que conhecia. Olha as músicas que ele conhece. De autor gaúcho.
Eu gosto de música gaudéria.
Mano Lima, um Porca Véia, um Baitaca. Tu escuta?
Não, eu escuto Baitaca. Baitaca eu escuto, tu acha que não?
Bom, então tá.
Na aula de zumba campeira que eu tenho lá no meu CTG.
Ah, olha aí.
A gente dança. Zumba. É o remix feito pelo Alok. Como é que eu não vou escutar?
Não.
Tá
entendendo? Aí eu perguntei pra esse louco, Che.
Vai ter momento que vocês vão ter que sair no soco, cara. Não vai ter jeito.
Eu tô afim já de sair na mão.
Eu perguntei pra ele, pra tu ter uma ideia, Che, eu perguntei pra ele se ele conhecia o grande Jaime Caetano Brown.
Bah!
Eu perguntei pra ele se era parente do Charlie Brown.
Olha aí, rapaz. O Jaime Caetano Brown, pra quem não sabe, é um grande pajeador.
Pajador, claro. Pajador é aquele que faz paeja, né? Ele foi até lá no Masterchef, quase olha ganhou aí, o prêmio, né? Eu lembro.
Tá entendendo, Féter? Como é que eu vou...
Tô entendendo.
Não sabe, tu não sabe nada de trova, pai. Tu não sabe, não é trova.
Trova? Ah, eu sei trovar. Eu sou um baita de um trovador.
Aham. Uhum.
Eu trovo as minas no Tinder, né?
Olha aí. Não, é assim, ué. Aí tu acha... E outra coisa, Chico, eu tava falando que no final nós vamos fazer um levantamento e quem for gaúcho raiz vai ganhar um diploma de gaúcho raiz. Um certificado assinado por mim. E quem for gaúcho de apartamento vai ganhar um diploma dele. Então aí o camarada vai no show e vai sair com um diploma. Olha só que coisa.
Aí, você falou de trova, tu não ia largar uma trova, né? Tu é gaúcho. Quero ver se tu sabe trovar.
Ah, tá, tu quer trovar agora.
Antes que vocês briguem aí, então encerra com uma trova aí. Passa de novo a agenda pra nós, por favor. É, quem é que tem mais na mente aí, guri? Tu?
Che, dia 7 agora, no domingo.
7 domingo.
Nós estamos estreando esse show lá em Santa Cruz, no Teatro Mauá, às 7 da noite. E no dia, na terça-feira, dia 19, nós estamos em Marau.
Dia 9.
Foi o que eu falei. Isso. Dia 9 em Marau. E dia 17, Sapiranga. E 19, São Sebastião do Caí. E aí, outra coisa aqui...
Ingresso em UFT.com, né?
Ah, é? Como é que é?
UFT.
UFT.
Olha aqui, meu galera. Tu não ganha de ninguém. Escuta aqui, Chiru. Eu como costela gorda e tu come peixe cru. E antes que eu me esqueça, vai escutar o Yamandu.
Ah, eu achei que ele ia, meu.
Tá, vamos lá.
Escuta o Yamandu, ô gurito, não te mete. Vou arrancar o teu bigode e te raspar com a minha gilete. Vai lavar tuas mãos e vem me fazer um omelete.
Aí,
foi bem, né?
Muito bom.
Achou que era outras coisas.
Muito obrigado aí, muito obrigado por terem vindo aqui. Conta sempre com a gente, pode passar aí a hora que quiser, estão em casa. Se vocês quiserem ficar com a gente aí, a gente vai seguir a dinâmica do programa aqui, pode ser? Ou vocês têm compromisso?
Não, a gente veio pra isso hoje, se vocês quiserem a gente fica aí, né?
Então fica aí. Pensei que vocês tivessem que ir. O Rafa me falou que vocês tinham que ir embora, não foi, Rafa? Não foi tu que me falou?
Eu não sei! Não
é? É só do nosso.
É, nossa, é só do nosso! Minha agenda tava da umas duas pretinho básico.
Tá bom, é nóis, vambora então. 1h24, Quero Café para todos os gostos e momentos, é café. Restaurante bar arroba Quero Café Oficial. Hoje é 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e Dia do Sertanejo. Dia muito importante a ser observado, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, para que seja garantida a imprensa do mundo inteiro, que seja disseminada a verdade e nada além da verdade pelos canais oficiais de imprensa. Isso aí, nascimentos, velho, do dia de hoje. Bruno Mazeu, humorista, fazendo 46 anos.
É o filho do Chico Anísio?
Filho do Chico Anísio, né, cara?
E o Cilada.
Legal, né? É, não sei, eu acho que o guri já teve perto do Bruno Mazeu, né? Um cara legal ele, né?
Sim, che, e o André Damasceno, inclusive, na época da escolinha, rapaz, o Bruno era pequeno e o André era meio que... cuidava do Bruno, né? Tinha, assim, um carinho muito grande. E o André conta essas histórias. E numa oportunidade, quando eu estava fazendo um trabalho com o André, nós estivemos junto lá e o Bruno... E aí conheci o Bruno pessoalmente, né, Xê? Filhos, eu acho que ele é o que mais tem talento, né? Todos, né? Assim,
quantos filhos o Chico Anísio tem?
Rapaz, tem o Niso,
tem o André Lucas, que é comediante, Luca, também fazia o Polícia na escolinha.
Isso,
e tem o Niso, que é dublador.
E tem o Seu Barriga.
O Lug, fazia o Seu Boneco.
O Bruno.
Eu olhei pra mim e pensei
que você pensou em barriga. Mas o Bruno Mazeu me falou uma vez que o Damasceno usava ele como Uber. Nas antigas era o Bruno que dirigia pra ele no Rio de Janeiro, quando ele morava lá. Era o parceirão dele, cara. Tu vê que coisas, a história, né?
Que legal, a história é bacana, grande Chico Anísio. Agnaldo Rayol, o cantor de 85 anos, isso é mestre.
Isso aí é top, mestre.
Ué, eu sou fã. Aguinaldo Rayol.
Aguinaldo Rayol é legal, cara. É.
James Brown, olha aí, o mesmo naipe do Aguinaldo Rayol, Brown fazendo 90 anos, faria. Porque durou até 2006 o James Brown.
Quase 10 anos da morte, né?
Primo do Jaime Caetano.
Quase 20.
É da família Brown.
Tem 17 anos.
Jaime Caetano do Caetano Brown. Essa família Brown tem talento, hein, cara?
Claro, verdade.
Tem o Carlinhos Brown também, né? Os
Brown são dois.
Tem. Ai, cara, que loucura. Nosso ouvinte, Matheus Azevedo.
Vamos ver.
Tá de aniversário hoje, ele trabalha com delivery. Trabalha com entrega.
É entrega.
Nasceu em Porto Alegre, mas infelizmente deu um probleminha. Teve que morar em Edimburgo, na Escócia.
Ah, que ruim, hein?
35 anos está fazendo nosso ouvinte Matheus Azevedo e ele não é maconheiro.
A moto parece avisar. O capacete, mas é uma chaminé. Assim,
Não, ele não é maconheiro.
O Matheus Azevedo.
É que eu acho que lá não é liberado, né?
Nosso ouvinte da Escócia.
Escócia, acho que não.
Será que ele anda de saia?
Kilt é o nome dele.
É que a gente é mais street. né?
Sim. Fazer quilt,
a gente da... é mais, a gente é mais burro, é, na real. A gente não sabe o nome do... da saia escocesa e fala
ser,
saia.
Não, não deixa de ser uma saia.
Ou como é que chama saia escocesa na Escócia, Rafinha?
Saia escocesa. Não, só
não,
saia.
Chama quilt. Ele acabou de dizer.
Ele acabou de dizer, né?
E o beijo grego.
E a gaita de fole. E a gaita de fole.
Ah, não sei. Gaita.
Não, é gaita de fole daí, porque é de fole mesmo. É, de
fole. E o beijo grego na Grécia.
É, é isso aí. Beijo. Não... é uma delícia. É.
Que loucura tudo isso, cara. Os destaques do Pretinho nesse início de tarde, 1h28, homem vestido de vaca é detido após uma briga. Mas olha que cena linda, onde é que aconteceu, Rafa Gomes?
Copacabana, Rio de Janeiro, Zona Sul.
Brasil, né?
Parabéns, Rafael.
Rio de Janeiro, né?
Um homem tava vestido de vaca e tava fazendo piada com uma mulher vestida de panda.
Não é possível.
Tá? E aí eles se estressaram ali no mundo animal.
Quem é que bateu, o panda ou a vaca?
Que tá, como era uma mulher vestida de panda, o namorado da mulher vestida de panda não gostou das brincadeiras do homem vestido de vaca.
Meu Deus.
E aí ele saiu no soco com o cara vestido de vaca.
É brincadeira.
E aí tem as imagens dele algemado, vestido de vaca, cara.
Que louco.
Cara, igual aquela propaganda antiga de leite, claro, sabe? A roupa completa.
Mas por que que eles estavam com
esses... Tomou?
Não se sabe.
Não sabe.
Eu tenho uma teoria.
A menina tava só com o chapéu. O cara tava com a roupa inteirinha de vaca.
E é bonita a foto dele preso de vaca.
E quis sair no soco.
Olha, tem uma teoria, como no Rio de Janeiro agora as pessoas estão, especialmente em Copacabana ali, as pessoas estão agredindo as outras pessoas, né? Teve o caso daquela ex-atleta que bateu, vôlei, né? Que agrediu, que desferiu violência contra entregadores de entregas, né? No prédio dela. Agora as pessoas estão se protegendo, então, atrás de fantasias, para não serem identificadas e poderem, então, trocarem socos umas com as outras.
Não,
entendeu? Entendi. Aí as pessoas não vão ser identificadas.
Ouvi fantasiado mesmo para dar um pau no Rafinha.
Tipo aquele programa aí.
Isso!
Esse programa aquele da Ivete, o The Masked Singer, fosse no combate.
Eu quero, meu sonho é ver aqueles bonecos todos se pegando, cara, na porrada, cara.
Pô, imagina esse, eu e o guri de Uruguaiana, a gente, cara, podia fazer um show, um vestido de vaca e outro de cavalo para brigar também, de repente.
Façam uns bonecos de vocês, uns bonecos gay. E esses sim ficam trocando soco o tempo inteiro, cara. Vocês ficam ali fazendo o texto e eles ficam socando lá atrás e sendo caralho.
Briga de boneco é legal.
É legal ver boneco brigando, né, cara?
Eu vi um chá de revelação que eles contrataram dois bonecos, um bebezão e uma bebezona. E aí ele saiu no soco. Aí daqui a pouco um deles caía no chão e o vencedor era o sexo do bebê.
Cara, não tem limite pro chá revelação.
É muito bom, cara.
O chá revelação não tem limite. Eu vi um que é um cara assim, ó. É o contraponto. O cara numa praia passa um avião e libera a cor, né? Ou azul ou rosa. Aí corta pro cara puxando descarga na descida da cor da água.
Quem tem mais e quem tem menos.
Cada um do seu jeito, né, cara?
Homem compra pacote de cruzeiro de mais de 100 mil reais e o navio segue viagem sem ele. Olha!
É um mongolão!
Não, ele deve ter aprontado alguma, né? O que que aconteceu?
O Christopher Chappell, ele tem 72 aninhos.
Tomou
tá?
onde? O Alzheimer deu problema.
Nas Filipinas. Ele acabou sendo, entre aspas, ficou preso nas Filipinas, porque ele estava fazendo o norte da Europa num cruzeiro que custou exatamente 17.500 euros, ou seja, 106 mil reais.
Caramba!
E aí o que que acontece? Ele estava passando ali pelo norte europeu e chegou nas Filipinas e ele estava com uma insolação. Aí ele precisou descer do cruzeiro para fazer uns exames. Uhum. Aí o hospital demorou um pouco para fazer os exames. Ele teve que ficar um pouquinho mais de tempo passando pelo todo o check-up, toda a bateria, e o navio seguiu sem ele. E ele não tinha como sair dali depois. Aí ele ficou preso nas Filipinas, porque ele também não tinha dinheiro pra voltar, porque ele gastou o dinheiro todo no cruzeiro.
Imagina o velho voltando lá e cadê o navio?
Cadê o navio?
Ele chega, ué?
Já foi. Aí, deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Fechando os olhinhos, assim, vocês não imaginam uma pessoa na vida de que vocês conhecem com quem poderia acontecer essa situação?
A Babi.
Tipo assim, bah, isso é a cara desse meu amigo aqui. Pum, acontece isso com ele direto.
Nossa, social media, isso aconteceria com certeza.
Fácil.
O cara que tem os perrengues violentos. Tá, e aí? cara? Como é que terminou isso aí?
Ele ficou 4 semanas nas Filipinas.
Um mês.
Porque ele precisava esperar o Cruzeiro voltar, né? Precisava o Cruzeiro
ir e voltar. Coitado,
não, aí melhora, melhora.
Tiozão, bah, melhora.
Porque quando melhora, porque quando ele foi entrar no navio, as autoridades das Filipinas não autorizaram ele entrar por conta do visto. Tava vencido, né? Meu porque Deus. Ele já tava ali há bastante tempo. Nossa, e ele não pôde embarcar no navio. Aí ele teve que comprar uma passagem, ir pro aeroporto, comprar uma passagem e voltar de avião.
Ah, que trip gostosa
que
do tio.
É, que trip gostosa. Que energia positiva não, e outra, acompanhou
né, era
essa
só
trip.
Um protetor solar, o Pedro Bial sempre disse isso, né?
Ai, de boa.
Era só passar protetor, cara.
R$100 perdeu o Cruzeiro, se pegou.
E o velho ficou um mês nas Filipinas e depois ele... Por que que não foi já no primeiro dia? Vamos pra casa.
Cara.
Perdi o Cruzeiro.
Quem é que pagou o aluguel dele nesse mês inteiro lá esperando o navio voltar?
Eu não sei.
A produção ela vai até um limite, fera.
Porra, se fosse na Rádio Gaúcha que tu tava falando, tu ia ter essa informação.
Já teria entrevista com o velho.
Tava no ar 3 informações subterrâneas, além dessa.
Vocês vão fazendo pergunta até eu não sabia.
Não, o velho estaria no telefone pra falar com a gente.
O Cruzeiro e o repórter lá no Cruzeiro.
Vamos falar com o senhor então. E
já tá o repórter no Cruzeiro.
Mas o Gomes resolveu vir pro entretenimento, que é um... É isso aí mesmo.
Essa é a melhor metáfora, Rafinha.
É isso.
Essa é a melhor metáfora da vida, cara. Foi essa tua aí. Que baita sacada. Vou anotar pra gente debater sobre isso depois.
Isso aí é ledo. Nós vamos pro Clubhouse depois.
Mulher tem orgasmo durante a apresentação da Filarmônica de Los Angeles. Olha, ela tava na plateia ou ela tava tocando? Na plateia.
Talvez ela é maconheira.
Ela tava escutando a 5ª sinfonia do Tchaikovsky.
Aí, vamos ter que ouvir só um pouquinho.
Não, bota ali, Fet. Mas tu tem que estar sob o efeito da coisa, porque a gente já trouxe a notícia aqui.
Eu gostei da pergunta do Fet, ela tava tocando?
Tava tocando.
O mini DJ.
Tava só no Alokzinho aqui. Só que...
E aí, qual é que é? É a 5ª do Mozart, é isso?
A 5ª do Tchaikovsky.
A do Tchaikovsky, tá.
E aí ela tava assistindo o concerto.
A do Mozart eu não gosto muito.
É mesmo? Faz um trechinho aí pra eu lembrar como que é.
Do Mozart?
Do Tchaikovsky. Do Tchaikovsky. Aí dá só o trimulico aqui, não.
E aí ela tava escutando, e aí tamanha foi a excitação durante...
Meu Deus. E ela gritou?
A performance da Orquestra Sinfônica de Los Angeles, que ela grita uma hora num orgasmo. As pessoas ao redor dela já estavam percebendo há algum tempo que ela tava ofegante, que ela tava segurando... alguns dos seus impulsos.
Não tem
que ter
orgasmo com essa aí que faz
o maestro. A música da Praça é Nossa.
Maestro.
A música da Praça é Nossa.
O cara botou na mesa. Aí entra o Carlos Alberto ali.
E aí o maestro e a orquestra.
Tá louco!
Era o que viram.
Tá louco!
Como é que tu tá, Carlos Alberto? E a mina tendo orgasmo.
E aí o maestro e a orquestra disseram que ouviram os gemidos dela. Ficaram um pouco constrangidos, mas seguiram.
Bem pouquinho.
Seguiram.
Sei.
Achou, Feta? Não.
Achei, tá aqui, ó. Vamos agora lá. Sim, finalmente achei. Pronto, vamos ouvir. Tá ouvindo aí, não?
É. Não tem como.
Bah, não dá.
Ela devia estar pensando em outras coisas.
Para. Não, mas por que não tá tocando?
Já fiquei de tipo do...
Não, para. Tá saindo para. Aí na linha.
Ah, né? Eles estão se abraçando, é normal aqui, isso no estúdio, gente, só pra saber.
Os gordanos estão se abraçando aqui no
estúdio. Parece um eclipse.
A dupla.
Parece um eclipse.
É porque a gente é gordo, ó.
Ah, o Tchaikovsky me gera também isso, né?
Ah, é? Talvez, não tenho certeza, mas talvez eu tenha errado a faixa.
Ah, mas é tudo igual, Fetter. Mozart, Tchaikovsky, isso aí é tudo meio parecido.
Não diz isso, cara. Não faz isso. É claro que ele tá brincando, né?
Não, gente? É óbvio que eu tô brincando. Tem muita diferença. Tá, a diferença das artes são distantes, né?
Não, e a gente vê que o violino tá sendo tocado de forma diferente, enfim.
E tem o violão cello.
Violão?
Violão cello.
Violão.
E a harpa, né? Tu sabe qual é a harpa, né?
A harpa é o berimbau de mais corda, né?
É esse mesmo. Esse aí. É um berimbau com um monte de corda.
Eu gosto do violino. Eu gosto do violino, porque o cara se apoia aqui o corpo inteiro e passa a vara.
Ah, é. Sabe do que é feita a linha do violino?
Não, não sei.
É do cavalo. Do rabo do cavalo.
Crina. Da crina,
é? Do cavalo.
Rabo do cavalo.
Mas aí me pegou essa. Isso foi feito no Show do Milhão, eu não sabia.
Eu tinha perdido.
Ó, mundo animal, agora entrou aí, ó. Essa é a música certa.
Ah, nós tava ainda.
Ah, pra dividir com a nossa audiência. Cara, é bom demais, eu não sei vocês. Mas se tu te permite, tu mergulha num negócio desse e tu vai, cara.
Tu vai, tesão. Tô numa frequência.
Que troço maluco, cara.
Vai, mas você é dos nossos, Feto. Então a gente vai sair ouvindo até 3 da manhã.
O que significaria ser dos nossos?
A gente é mais sensível, né?
Isso. Mais sensível, claro.
Porque a gente trabalha com música.
Porque os Nativuts botam o Tchaikovsky, né?
E na sequência bota Você Me Encantou Demais, Nath Roots.
Essa guria aí, rapaz.
O que tu achou, guria?
Se excitou com essa música aí, se ela ouve o Milonga pras missões do Borghetinho.
Ah, não. Não, peraí um pouquinho, não seja por isso. Vamos fazer aqui. Milonga pras missões. Peraí um pouquinho.
Eu fui ver um show do Yamandu Costa um tempo atrás.
É mesmo?
E aí eu fiquei esperando, ele não canta.
Não canta.
Não canta, só
sabe quem é que faz os textos dele? Os textos dele é o Licurgo.
É o roteirista dele.
Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver, cara.
Ó!
Não me liga.
É um passinho dos anos 80 que ele tava fazendo ali.
Mas isso aí não tem como deixar a prenda parada, né?
Mas
a prenda
se remexe. Mas e o dedilhado já mandou?
Justamente eu falo pro Léo, isso que é música gaúcha. Mas aí ele vai dizer que escuta música gaúcha. Olha os grupos que ele escuta.
Eu escuto música gaúcha. Eu escuto Bideu Balde, Comunidade Ninjitsu, Fresno.
É bom pra caramba.
Gaúcho.
Tem fundamento o negócio desse?
É, música, é música feita por artistas aqui do Sul.
Exatamente. É, clássico.
Eu cresci ouvindo Reação em Cadeia, cara. Sou fã do Reação em Cadeia.
Que idade tu tem, o Gauchão?
Não, deixa pra lá. A gente não
tá. Só pra você fazer essa conta.
Não. Eu cresci ouvindo Reação. Eu era bem pequeno na época, eu lembro. Do berço ainda
que tava. Claro que sim. Vou botar uma do Yamandu aqui. O que vocês acham? Yamandu.
Mas meu andar, vai Yamandu. Demorar, ele não vai vir cantar.
Não,
cantar. É isso, tu vai no show, ele mexe a boquinha e tu fala agora.
Não é,
vai.
Agora vem, não vem, não,
não
vem.
Não vem.
Olha o Yamandu. Olha o Yamandu. Isso aqui é.
Yamaranha.
Agora tem uma música do Gaúcho Apartamento, muito eu acho bom, que o Rafinha deve curtir também, né? Que a gente escuta muito, é Graforreia.
Tu não é fã? Ah, o Amigo Punk.
Amigo Punk. É um hino do Rio Grande. Não tem um gaúcho que quando começa a tocar.
Tem, o Adams não gosta muito.
Não gosta.
Falou aqui, né?
Não, é impossível, não é possível.
É, mas é, o Adams, ele. Vamos...
Não, mas o Adams é Gaúcho Apartamento. Adam,
nosso querido amigo. O Rodrigo Adams, olhar pro Adams e dizer assim, é óbvio que o Adams é um gauchão de apartamento.
É claro, óbvio. Ele está fazendo pimentão na grelha.
Pimentão na grelha, eu ia falar.
E não há nenhum demérito em ser um gauchão de apartamento. Claro que não, óbvio que não, nenhum. São só dois tipos de gaúcho. Vamos pegar aleatoriamente outro cara aqui. Vamos ver o Lelê. Lelê é menos de apartamento.
Lelê tem uma fazenda,
pô. O Lelê é um homem da terra, homem do campo.
Tu tem que ver se o camarada toma mate em cuia de porcelana. Aí
esse é um bom termômetro, guri.
Eu tenho uma denúncia pra fazer. Rafinha, como é que é a tua cuia na tua casa?
Eu tenho duas, né? Uma é da Mina, que é da Stanley, e outra é minha de
cor. Aquela que tu postou no fim de...
A Mina tava
tomando. Peraí. A tua é o como é que é a da Mina?
A da Mina é um copo Stanley.
E a térmica?
Coquinho.
Também é.
Poronguinho. E bota aqueles bonequinhos.
Não, isso é inadmissível.
Não pode botar os bonequinhos.
Isso aqui usa até Playmobil.
Então joga Pinogol.
Eu boto os bonequinhos, boto um Playmobil que a vó me deu de presente, de recordação.
Tu tem cara que foi cuidado pela vó?
Sim, eu moro com ela. Não fala,
é isso que eu falo da Mina.
Mas o camarada que toma mate em cuia com bonequinho, eu fico questionando, che. O camarada vai tomar mate ou vai brincar de Lego?
É, isso aí.
Aquilo ali parece uma maqueta de ensino fundamental.
Eu tinha os amiguinhos na infância, na adolescência, mas na verdade, assim, no início da adolescência, que eles brincavam de Lego, os dois coleguinhas. Os dois eram peça, um encaixava no outro.
Olha aí.
Loucura, os amiguinhos.
Cada um brinca do seu jeito,
tá maluco?
Tu nunca mais viu o outro?
Vejo os dois seguidos. Fazem parte da história da minha vida. Então vejo eles seguidos.
Nunca mais vi o outro.
E o Porã, será que é gaúcho raiz ou de apartamento?
Não, o Porã é catarino, né? Ele virou Porã,
catarino. O Porã é de apartamento total.
Total.
Ele tem cara de que toma na cuia Stanley também, né?
Cuia Stanley, eu não quero nem parar ali pra não gerar uma polêmica. Aliás, nem tem polêmica. Cuia Stanley.
Isso.
Não dá.
Ah, é bom.
Com todo respeito. Pobre,
né? Segura a água quente por 3 horas dentro da cuia.
Ah, quem é que quer uma cuia por
3 horas na mão?
Eu quero cinco garrafas em três horas.
Eu tô aqui, já tomei uma garrafa de térmica aqui ao vivo, rapaz.
Mas eu sirvi o meu Chimas de manhã, tá quente ainda, rapaz. Aí fica bom.
Tem que tomar uns bife mesmo.
Cuia Stanley.
Tem que se agarrar no top.
Essa é a cuia. cuia da mina. Essa é a cuia da mina. Mina. E a tua cuia?
É o poronguinho normal aqui.
Poronguinho normal. Salvou, salvou.
Ela tava tomando
agora,
sozinha. Não tava tomando
não,
com
não
ela.
Não, não boto a mão na cuia. Agora, a térmica eu não posso, não a posso a jogar contra. Stanley. A térmica é um fenômeno. Tu vai daqui pro Uruguai. Tu vai daqui pro Uruguai com a água. Baú, louco.
Essa térmica Stanley.
Ai, que loucura. Ô, meus queridos, a gente tem que fazer o seguinte aqui, a gente tem que ir pro intervalo, temos que ir pro intervalo, tá na hora de acelerar aqui o intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico, obrigadaço pela sua audiência, você que tá ao vivão com a gente, você que tá nos ouvindo, tá ouvindo esse programa depois que ele foi ao ar, valeu, tamo de volta em seguida.
O Pretinho Básico volta já.
Tamo de volta, Pretinho Básico na Atlântida, ao vivão, obrigado pela tua parceria. Agora, curioso esse lance do Ovão aí em Pomerode. Grande abraço pra Pomerode nos escuta pelas antenas da Atlântida, das regiões aí. O que vocês acham? Gostaram dessa ideia do Ovão aí, ou o Gauchão? Cheia, Gauchão, o Jair aí,
deixa eu só
guri,
te falar uma coisa, cara.
Não falou... tá me ouvindo? Alô. Vocês não estão me ouvindo aí.
Agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo.
Falou do Ovão? Olha aí, tu falou em Pomerode. Eu me lembrei, quem tem o Léo tem um cachorro, Lulu de Pomerode. Né?
É o Lulu de Pomerode.
É, lá dessa cidade aí. Mas que barbaridade.
Que loucura. Maior ovo, hein? O maior ovo do Brasil fica aí em Pomerode. Não, Pomerode. Do elefante letrado aqui.
Que curioso isso, né? Não, e ele é todo pintadinho com motivos florais, né?
Tu vê?
Bonito.
Eu também
bonito,
acho.
Achei bacana, é um grande, enorme.
Né? Cidade
enorme.
Do ovo.
Sim,
né?
Enorme. Muito legal a cidade do ovo. Vamos dar uma andada aqui com ouvintes pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Eu fico impressionado com
a minha
fico olhando o guri atrás do microfone, cara. Sim. Ele consegue se encaixar atrás do microfone de formas que eu só vejo os olhos dele, cara. É impressionante.
O bigode não aparece, cara. Agora.
Não aparece, é muito curioso. Obrigado, guri. Isso! Bota pra nós aí, Rafinha, uma então, querido.
Alexandre, antes, rapidinho, eu tenho um e-mail aqui e é muito legal, mas só lembrando que amanhã estaremos no Poa Comedy Club. Deixa eu te falar.
Não, né? Tem mais ingresso.
Não tem?
Tem poucos.
Então, corre e garante o teu, tá? Desculpa. Em Porto Alegre, minhaentrada.com.br, e a gente deixa ali uns 10, 15 pra na hora, né? Porque dá 200 e...
Trinta e pouco, né?
200 e pouco, exatamente. Pouquinho. Boa tarde, Pretinho, sou...
Ah, o melhor deles, cara. Ô, Léo, deixa deixa eu te falar mais um elogio público aqui. Tu, obviamente que eu não vou dizer que tu é genial, mas tu é bem perto de genial. E isso vai começar a aparecer pra nossa audiência lentamente. Pode ter certeza que a nossa audiência já identifica no Léo uma criatura adorável.
Lá em novembro.
E vem aí o genial ainda. A galera vai descobrir.
Novembro a galera vai pegar isso aí, Léo.
Se meu coração aguentar em novembro, eu vou estar show.
Tá, isso aí.
Por isso que eu sou de elevador aqui na firma.
Tá certo, Léo.
De elevador.
Tá comendo bem agora, né?
Ah, isso aí. Vamos lá embaixo depois, lá no nosso
Vamos
amigo lá.
Bom, ali não tem como comer muito. Ontem, ouvindo o desabafo...
Isso é uma característica. Desculpa, Rafinha.
Não, tu pode interromper,
desculpa,
né, Alexandre? Tu pode.
Cara. Mas é uma característica das pessoas, dos novos que chegam aqui pro programa, né? Eles chegam, engordam, em forma, né? Chegam bem magrinhos no programa, né? Correndo na correria da vida. Isso. Ali, chegam aqui no programa, pá! Dão aquela estabilizada, né? Com o nariz pra cima, crescendo, aparecendo, trabalhando, produzindo e, obviamente, né, ganhando mais grana. Daí o cara dá uma engordadinha na zona de conforto.
Eu já vim engordando.
Dá uma engordadinha. Agora eu fico pensando no Léo, que já chegou gordão, como é que vai ser?
Eu vou emagrecer.
Ele vai explodir. Será, Léo? Vamos vender esse desafio aí, Léo.
Vamos
vender esse desafio aí, Léo.
Vamos.
Quantos Rafa Gomes tu quer perder?
Uns 12. Eu preciso perder uns 30 quilos só pra estar gordo.
30 quilos pra estar gordo.
Pra não ser mais obeso.
Isso.
Tá. Não, obeso já sou.
Vamos cortar uma perna, Léo.
Não, cara. Não, vamos fazer. Quer dizer, te incomoda, Léo? Agora falando sério, te incomoda a situação ser física gordo? que tu
incomoda,
tem?
Não, incomoda a namorada dele, que fica embaixo.
Te incomoda, não?
Ah, incomoda que quando ela vai lá embaixo eu não enxergo. Não, cara, o que... Não,
Não, incomoda só quando tem escada, assim. Sim. Lá,
quando lá. Tu tem que viver.
Quando tu tem que caminhar de um lugar pro outro.
Pá, entendi, Léo. O que incomoda ele não é ser gordo. O que incomoda ele são os lugares que tem escada.
Ah, isso. Faz sentido. Não, só me incomoda ser gordo quando eu acordo. Assim que eu acordo, já.
Tu abriu os olhos, tu diz, pá, que merda. Já eu sou gordo.
Acorda ofegante.
Dá aquele parece que eu fiz um negócio.
Sim.
Que
eu fumei um a balança do Léo tá ossos. Que nem uma Ferrari, né, Che? Vai de 0 a 100 em 3 segundos.
Menos, vai menos.
Pode fazer os quilos mortais do pretinho, né?
Vai, e tu te proporia. Tu te permitiria isso, Léo? Comprar esse desafio aqui na frente da nossa audiência?
Claro que eu me permitiria. Já fiz cada coisa, Alexandre, no passado, meu irmão.
É mesmo, cara.
Mas não em público, né, Xê? As coisas que tu fez.
Já fiz em público.
Rafael me conhece.
Não, com entregar, cachê não. Ainda.
Ia ser legal, hein? Ia ser legal fazer, hein?
O Léo tinha esse peso há uns 6, 7 anos.
Quando me conheceu.
Quando eu conheci o Léo. Aí ele emagreceu. Quantos quilos tu perdeu, Léo?
Perdi 70.
Perdeu 70 quilos?
Não. Perdeu eu do teu corpo.
Aí, velho.
Aí ele ficou magrinho, ficou que nem o Léo, assim, magrinho.
Mas eu acreditei que eu não ia engordar de novo.
E aí disseram pra ele, ô meu, tu tem que continuar te mantendo, senão tu recupera tudo. Ele, né, para, perdi 70. Ele recuperou todos de volta.
E um pouquinho mais.
Um por um. E uma saudade que tu tava, né?
E umas 12 piadas que eu tinha boa de gordo, eu recuperei nesse embate. Não foi só derrota.
Que loucura, Xê, nós estamos numa mesa, então, de pessoas que já passaram por isso, porque aqui o departamento perdeu 56.
Sim, ele era um balãozão também.
Quilos, né? É. Ele era um balãozão. Eu e o Léo junto, o pessoal confundia quem era um e o outro, né? Louco. Dois careca barrigudo, né, cara?
Sim, não.
Que loucura.
Eu tava na casa dos 130 e 40 ali.
Por é isso aí, eu tive esse peso já quando eu tinha 15. Tinha 15, eu tava pensando isso.
Ah, mas vem cá, Chico, tu tá conversando e o desafio.
Eu tô com
o desafio. Vamos fazer o desafio ou não vamos? Vamos fazer o desafio?
Vamos fazer o desafio. Só porque tu vai na academia e não emagrece, vai fazer o desafio. Ele vai com o Lelê de manhã e não emagrece.
Não, nem ele, nem Lelê. O Lelê tá cada vez mais ferrado.
Os caras emagrecem, vão no almoço e comem pra cacete.
Genê me fala, segunda-feira eu fui na academia, voltei esgualepado. E olha que eu fui só perguntar o preço. Que loucura, gente.
Muito bom, cara. Amigo meu também se matriculou, foi lá, fez o exame admissional na academia, passou em todos os testes, foi pra casa, faz 6 meses que ele não vai na academia, foi lá reclamar que, tipo assim, faz 6 meses que ele tá matriculado e nada aconteceu.
E nada.
Só que não, ele não vai na academia.
Tem que ir?
Tem que ir na academia, óbvio.
Mas sabe que esse negócio de engordar e emagrecer é o tal do efeito sanfona, né?
Que eu comecei.
Não, aí vai chegar até a 6.
Segura aí, mano. Segura aí. Já fizemos um intervalo, desculpa.
Já.
Tá.
Esse negócio de engordar e emagrecer é o tal do efeito sanfona, né? Sabe que eu já sofri tanto efeito sanfona que se alguém me abraçar, eu já saio tocando um vaneirão.
É difícil. Tá anotado aqui então o desafio pro Léo Oliveira. Desafio Léo Oliveira. Bastante. Aí a gente vai certamente contatar aí uma.
Eu faço.
Uma equipe. Vai. Não, vamos contratar uma equipe.
Contratar um bariátrico, é mais fácil. Uma equipe, contrata um cara só.
Eu quero fazer um.
Que é melhor desafio Léo Oliveira bariátrica.
Uma semaninha.
Quer fazer o Game of Thrones? Faz um curta gaúcho ali que
se nós vamos ficar um ano nessa.
Ele não vai emagrecer.
Não só gastar. Faz um curta gaúcho, 10 minutinhos.
Bota o doutor
muito
aí.
Bom, cara. Eu cheguei, ele tava fazendo uma selfie no modo panorâmico.
Bárbaro. Mas que barbaridade.
Pera aí, cara, que agora me deu uma ideia aqui. A gente vai chamar a audiência pra definir se vai ser dieta e exercício ou bariátrica.
Ah, vão querer ver o gordo.
Tá, mas bariátrica nós vamos ter que fazer vaquinha, né?
Certamente nós vamos vender este produto na nossa prateleira de produtos aqui na Atlântida. Nós vamos vender este produto com patrocinadores, com pessoas que vão apoiar este projeto chamado Desafio Léo Oliveira, dieta versus bariátrica. E a galera ainda vai ter que escolher o que tu vai fazer. Se tu vai fazer a dieta ou se tu vai pra faca.
Depois da bariátrica tem que fazer as plásticas pra tirar os excessos de pele também, né, Peter? Tem que fazer.
Claro, não, é tudo, todo o processo, né? Do início ao fim.
Léo, admite logo que tu quer continuar gordo, cara. Não cai nessa.
Vai perder as piadas,
né? Uma vez vendido o desafio, não tem como arregar, né?
Vai perder as piadas, pensa bem.
Vai ter que escrever de novo.
Eu sou dessa, opinião aí, cara. Eu acho que o gordo engraçado, todo gordo engraçado, ele é mais engraçado porque ele é gordo.
Porque ele é gordo.
E quando o gordo engraçado emagrece, vai junto com
o que
o gordo emagreceu um pouco da sua graça.
Porque é a tristeza do gordo que não se alimenta mais, entendeu? A alegria do gordo é se alimentar.
Acaba a alegria.
Ele para de comer e fica um gordo triste.
O Léo Magro era chato.
Triste.
Corria.
Eu corria no Ibirapuera.
Corria, marcava selfie.
Ah, que saco.
Saco, vida chata.
É, cara, mas eu não sei se tu era tão engraçado quanto... Que agora eu só de olhar pra ti, eu dou risada, cara.
Isso é meio ofensivo, Alexandre, mas tudo bem.
Não, cara.
O Thiago Abravanel, ele ficou bravo agora.
É porque tu é engraçado, tu é um comediante, pô.
A tua sorte é que os gordos não são engajados, que são preguiçosos. Eles não vão fazer nada.
Não vão. E não, tudo gordo é gente boa. Tu, o Gomes, né? Tudo gente boa.
Os gordos são 880.
Eu tô dizendo que tu é engraçado, a tua figura é engraçada. Não é porque tu é gordo que tu é engraçado.
Obrigado.
Tu é engraçado porque tu é um cara
muito educado. Mas a figura dele é redonda, né?
Vai a merda,
Não faz assim também.
Tá aí, parece com uma bola,
olha
isso, um gandula.
Olha só, agora vai se chatear, agora sim é hora de aceitar o desafio. Agora é a hora de aceitar o desafio, Léo.
Vamos nessa, vamos desafio, junto. Cara, eu sou galo, cara.
Olha isso aí.
Quem quiser um desafio, Fetter, tem que ir nesse domingo, aproveitando novamente, dia 7, em Santa Cruz do Sul, a estreia do desafio Gaúcho Raiz versus Apartamento UFT.
Que horas?
Vai ser às 19 horas, no Teatro Mauá, em Santa Cruz. O pessoal da produção me disse que tem milhões de acessos no nosso site aqui, mas ninguém comprou ingresso ainda.
Ingressos disponíveis.
Então entra lá e compra ingresso.
Não, eu vi, peraí, eu vi aqui da produção, sold out na primeira fila.
Pretinho básico é um canhão, velho.
Ele aqui, ó, primeira fila. As gurias lá de Santa Cruz estão todas convidadas, porque eu e o Léo aqui, ó, nós achamos todas lá lindas.
Isso aí. Tu vendeu tudo agora, todas tu são lindas. Tudo, guri. Por acaso. Obrigado, queridos, pela vinda no programa. Sucesso no projeto. E a gente se fala às 6 da tarde com mais um Pretinho.
Agora vai o e-mail, tá, né?
Aquele abraço. Valeu, tchau.
Lembrando aqui, ó, campeão de audiência no Matcast.
Valeu o e-mail agora. Peraí que agora eu vou terminar o e-mail.
Vai ler a 6. O Léo meteu que é galo, Léo é baleia, mas...
Desculpa aí, o guri ia falar e foi interrompido. O que tu ia falar,
Léo, guri? Eu falei pro pessoal que ainda não escutou, quem não viu o Matcast, campeão de audiência lá, é o Matcast do Alexandre Fetter.
Mas esse é o teu talento, a tua simpatia.
Não, Espinosa, hoje veio o guri Jirogaiana, né?
Mas saco do mas contra fatos não há argumento.
Que loucura, o guri tá demais.
Já falou 10 vezes.
O guri é amigo, cara.
Pô, vou convidar tu, Fetter, então, pra me dar audiência no meu podcast quando eu lançar.
Cara,
tu dá tanta audiência.
Foi o último que ele participou.
Puxa, eu cheguei tarde.
O último que ele participou foi do guri.
A gente não precisa nem falar de cachê, já fala direto com o guri, ele te fala. Ele me pagou e tu me paga a mesma coisa.
Tá, fechou então.
Eu tô nessa também, eu tô vendendo a participação.
Porque agora tem isso, né? Você sabe que há um mercado agora de podcast onde tu vai lá e vende a tua participação pra aquela pessoa te entrevistar.
Eu fui a Erechim e vendi a minha participação.
Baita vendido.
Que baita golpe que tu deu.
Baita golpe, cara. A gente volta às 6. Beijo aí. Tchau.
Valeu. Tamo pagar junto. A casa, né, cara?
Mais um episódio do Pretinho Básico. A maior audiência do rádio na sua cidade. Em 15 minutos, este programa estará disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo na internet.